A pandemia do coronavírus vai e volta, vai e volta. Ou seja, se verifica um período de muitos casos confirmados, positivados, e outro em que o quadro ameniza em muito. Quando ameniza, passa aquela ideia de que a pandemia está indo embora. Nada disso. De repente, vem e vem forte. Foi o que se verificou nos últimos meses. Tudo estava muito tranquilo, sereno, sem maiores preocupações, poucos casos, poucas hospitalizações. E, de repente, virou o fio da navalha, uma verdadeira explosão, uma avalanche de casos, algo assustador. E isso de uma forma geral. Mas como a gente se detém mais na realidade de Lagoa Vermelha, aqui, de acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde, no dia de ontem, na faixa aí de 200, e lá vai bolas, como se costuma dizer, casos positivados. E tem mais de 300 sendo monitorados. Só na quarta-feira, para se ter uma ideia, tivemos aqui em Lagoa Vermelha, num único dia, 75 casos positivos. Informação transmitida ontem pelo secretário municipal da Saúde, Eluir Morono, que participou aqui do programa Bom Dia Cidade. Nós convidamos para participar aqui do nosso programa a farmacêutica e bioquímica Alessandra Ferreira, do Laboratório Biolab. Vamos falar sobre esse quadro todo. E cresceu o número de testagens no laboratório de uma forma assim impressionante. Muito bom dia, Alessandra.
Bom dia, então, Ademar. Bom dia a todos os ouvintes. É como você vinha colocando aí, né? Houve uma explosão de casos aí bastante significativas, né? E que veio até assustar nós também dentro dos laboratórios. E não só nós, como as empresas que produzem os testes, como os distribuidores, porque nós estamos sofrendo com uma falta muito grande de testes. Então, está uma busca.
Falta
muito
insumos.
Grande. Falta insumos, voltou a faltar insumos.
Chegou a se verificar falta de testes,
sim.
Alessandra?
Sim, sim, nós estamos com falta de testes. Então, assim, ó, ninguém esperava, né? Uhum. A gente achava que já estava acalmando a questão da pandemia. Então, até mesmo a própria fabricação de teste foi diminuindo. A questão do principal teste, o padrão ouro, que é o PCR, né?
Isso. Que até esse é o mais seguro.
É o mais certo, porque ele é o teste que faz a pesquisa genética. Uhum. Não é um teste rápido. Ele faz uma extração do vírus e depois de fazer a extração do vírus, você vai fazer, então, a pesquisa do RNA do vírus, né? É uma pesquisa genética, então não tem erro. Ele não existe falso positivo.
Uhum.
E enquanto que os testes rápidos, correm-se muito risco de falso negativo e falso positivo. E tem muita
interferência. O risco é grande.
O risco é grande, ainda mais os testes rápidos, né? Só que o que aconteceu? Devido à demanda, porque aí a Omicron, que é, né, a variante, a cepa que nós temos agora, que está mais circulante, ela tem que ter muito cuidado com os testes rápidos, porque ela dá dando algumas interferências nos testes rápidos. E isso a gente já tem comprovação científica em relação a isso. Então, o melhor teste seria o PCR, sim. Porém, nós estamos sofrendo com uma situação com o PCR. Os laboratórios que realizam, deu uma demanda tão grande que começou a atrasar o resultado de testes. A gente até estava conseguindo testes às vezes em 24 horas, em 48 horas. Então, assim, para um RT-PCR é um tempo recorde, porque ele é um teste mais demorado mesmo, né? A técnica dele é bem mais precisa. E aí começou a atrasar, porque começou a demanda muito grande. E agora nós tivemos comunicado essa semana que os laboratórios temporariamente cancelaram os testes de RT-PCR. Então, eles estão, claro, porque não existia essa espera. Provavelmente, quando deu aquele pico anteriores da pandemia, os laboratórios que realizam os RT-PCR, né, que são nossos parceiros, eles provavelmente tinham uma quantidade maior de insumo, tinham uma quantidade maior de colaboradores. E como foi diminuindo isso, foi se comprando menos insumo, porque os insumos vencem, né? Então, você não tem como ter um estoque muito grande, você tem que trabalhar conforme a tua demanda. E provavelmente também até o número de colaboradores que estavam temporários foram afastados e, de repente, estourou de novo. E aí não tinha nem mais material, não tinha mais pessoas para trabalhar, né? Faltou... as calibrações dos aparelhos, que é muito delicado. O laboratório trabalha com validação de testes, né? É diferente porque você trabalha com qualidade do teste, você tem que conhecer a sensibilidade, a especificidade, uma exatidão de um teste, a validação de um teste. Então, não é tão simples, não é um teste rápido, né? Ele é bem diferente. Então, houve essa situação aí. O melhor teste que a gente tem hoje, que é o teste que comprova mesmo, acontece que está meio temporariamente, meio cancelado devido à demanda, porque eles primeiro têm que terminar os testes que se tem. Existem as urgências maiores, que são de hospitais, né? Graças a Deus, assim, então, e graças momento, à vacina.
É, no momento, esse teste não tem, assim.
Não, essa última semana... Então, assim, ó, tudo pode acontecer de um dia para o outro, né?
Exato.
A gente chegou a realizar, até porque o nosso laboratório, o Biolab, realiza por convênios também.
Sim.
Porque ele é um teste de um valor um pouquinho mais alto também, né? Devido a o tipo de teste, a precisão do teste e a técnica do teste, né? Porque é um teste mais caro em relação a insumos que se usa. Então, mas a gente está, assim, acompanhando dia a dia, né? Não, pode ser que amanhã libere, que segunda-feira a gente já esteja fazendo, que na terça, tudo vai depender da demanda. Mas a gente faz os testes do antígeno dentro do laboratório, né? Uhum. Que também o teste que a gente faz dentro do laboratório também não é um teste que em 10, 15 minutos fica pronto, é um teste um pouquinho mais preciso. E ele a gente consegue realizar. Hoje, eu vou dizer que ontem nós ficamos sem teste, nós não tínhamos nem teste de RT-PCR, nem teste de antígeno. Acabou nossos testes.
Tal a demanda.
É, tal a demanda.
Uma loucura.
É, e aí hoje está chegando alguns testes que eu consegui. Então, assim, ó, a gente consegui, tô na fila de espera de várias empresas aí de qualidade, que isso que é importante colocar. Que a gente está, então, está chegando uma caixa, daí a gente já está na fila de espera de outra com duas caixas de reserva, outra com quatro caixas de reserva. E assim tá, porque a demanda foi muito grande.
Muito grande.
E eles não estão vendendo em grande quantidade também, então, porque para poder... Né, conseguir com todos os clientes, né, sanar esse problema com todos os clientes, então tu não consegue comprar em grande quantidade também.
Não, e o aspecto importante que precisa ser destacado, Alessandra, em momento algum de toda a pandemia, desde o início da pandemia, se teve um pico tão grande assim.
É que a Omicron, na verdade, ela tem uma transmissão bem rápida.
Bem rápida.
Ela é mais acelerada, bem mais acelerada que as outras. Porém, eu acredito que isso, graças à vacina, né? Vamos agradecer a Deus e agradecer à ciência, né? A vacina aí, ela não consegue a replicação tão rápido acelerar. Então, os casos estão mais leves. Nós temos muitos casos assintomáticos, casos com 2, 3 dias de sintomas. São poucos os casos que se agravam mais.
Uhum.
Mas isso devido à vacina. Então, por isso é muito importante a vacina. O que que acontece? Lá no início da pandemia, você tinha o vírus replicando, atacando rapidamente. O sistema imunológico, né, a nossa defesa produz, ela ia produzir defesa, mas ela demora para produzir isso. Ela demorava mais e o vírus era mais acelerado. E aí ocorria também um pico, uma briga interna, né, no nosso sistema. Vamos pensar assim, ó. E aí liberava aquele monte de processo inflamatório, porque aí liberava a briga entre a defesa e o atacante, né? O vírus e a defesa do organismo. Hoje, o que que acontece? O vírus entra, no, né, começa a sua replicação, mas nós temos células de memória. Além de nós ter produção de anticorpos já, alguns ainda têm bastante anticorpos em relação à vacina, nós temos também as células de memória. Então, elas são ativadas rapidamente e o ataque do vírus é mais rápido. E aí não deixa ele replicar tanto. Diminui, então acontece isso. É, hoje nós temos uma proteção maior do que o próprio vírus possa, né? Ele inicia a produção do ataque dele, mas a nossa defesa é maior.
Exatamente.
Então, assim, a vacina...
Tem até uma situação curiosa, hein, Alessandra? O número de casos explodiu, mas em termos de internações, não se verifica na mesma proporção.
É
reduzido o número de internações hospitalares.
Isso, porque hoje
em
nós...
Em função da Covid-19.
É, isso porque nós temos essa defesa hoje, nós temos a vacina. E o que que a gente vem observando, e até em outros países que a gente vem observando, e, né, que a gente tem dados também estatísticos, assim, que vai sempre explodindo nos outros antes de chegar no Brasil, né? E aí, muitos casos que complicaram de internação são pessoas que não fizeram vacinas. Ou fizeram apenas uma dose. Até com uma dose você tem uma defesa maior já, né? Produz.
Exato.
Assim, ó. E o que que eu vou te dizer, assim, ó. Eu acredito, isso é uma opinião minha.
Pessoal.
Pessoal, né? E eu já ouvi de algum também, alguns cientistas, alguns... Já está saindo, inclusive ontem, eu ouvi de uma reportagem, um artigo de uma empresa, uma revista europeia, que, científica, sabe, de renome, assim, de que a Omicron, quem sabe ela vem aí para terminar com a pandemia, né? Porque...
Mas eu tenho lido e ouvido comentários a respeito.
É, porque o que vai acontecer? Ela vai sair de uma pandemia para virar uma endemia. Ela não vai embora, não vai acabar isso. Então, vamos deixar bem claro, assim, ó. Ela vai virar como uma endemia, como a gripe, né, a sazonal, que é a influenza B, como o H1N1, o H2N3, as influências A. Então, ela vai existir sempre.
Sim.
Né? Todas essas, a gente não pode deixar de lado essas também, tanto que a gente está tendo casos, elas também podem agravar. Né? Você pode, não pense que é porque você tem uma gripe, uma influenza B, que de repente não ocorre uma internação e agravar o quadro dela e transformar num quadro de pneumonia, um quadro bacteriano, né? Ela eleva, todas elas vão de um estado viral para um estado bacteriano, né?
Sim.
Então, todas elas, a influenza A, tem que ter muito cuidado com ela. Ela é até mais agressiva.
É.
Né? Então, assim, ó. Então, eu acredito assim...
A
ó,
influenza A é
H1N1, que foi,
sim,
aquela pandemia anterior que a gente teve, que chamada da... É, acho que ela é a termo, era a gripe do suína, né?
Sim.
Acho que chamava a gripe do porco, a gripe suína, que era. E daí nós estamos tendo algumas cepas hoje, assim, porque vírus faz mutação, né?
Uhum.
Então, já temos H2N3 também, bastante... Só que para você fazer esses testes, assim, a gente realiza no laboratório hoje o teste, identificando a influenza B, influenza A e o Covid, né? Não temos, assim, como fazer, até temos, mas se torna muito caro nós especificar, deixar, qual é a cepa dela. Ah, é a cepa, que nem agora, é a cepa da Omicron, é a cepa da... Qual das cepas que a gente está tendo, né? Se a gente for fazer um exame PCR para identificar, se torna muito caro. A mesma coisa da influenza A. Se você possa identificar, eu vou te liberar como influenza A, vai ter que iniciar o tratamento com o Tamiflu,
uhum,
se for necessário, que é um antirretroviral que ataca a influenza A. Mas, assim, identificar ela, se H1N1, se H2N3, se H3, todas as cepas que tem, a gente até consegue fazer. Mas é um exame bem, de um valor bem agregado, assim. Então, hoje eu acho importante você identificar se tem influenza A, se é influenza A, iniciar o tratamento do antirretroviral.
Eu estava lendo hoje, desviando, uhum, um pouquinho o assunto, depois a gente volta, a Alessandra, a questão de um super fungo que está acontecendo, já teve um ou dois casos em Pernambuco. Tem alguma informação nesse sentido?
Não tive nada de informações ainda. Ah. Não recebi nada a respeito disso cientificamente. Fungos a gente tem bastante também, tem muitos casos de complicações de fungo, né? Porque o fungo ele ataca justamente quando abaixa muita imunidade. Até surgiu algumas situações de casos anteriores, né, quando a Covid estava com uma gravidade maior, de alguns fungos que foi de pessoas que tiveram algumas infecções provocadas por fungo devido à Covid, né, que foram sequelas dela devido à imunidade muito baixa. Aí tem fungos bem agressivos também, como tem bactérias agressivas, como nós temos vírus agressivos, né? Eu não cheguei a ler nada a respeito específico desse determinado fungo, isso eu não sei lhe dizer.
É, exatamente. Mas voltando ao foco do nosso assunto, da nossa entrevista, a questão aí da Covid-19. Uma situação aí paralela que é acontecendo, que está gerando até, de repente, confusão, assim, com relação aos sintomas, a questão aí da gripe.
É.
Né? Porque os sintomas são semelhantes.
Isso. E agora, devido à vacinação, né, que as pessoas têm a imunidade, os sintomas estão mais um pouquinho mais leves. Então,
mais leves.
É, antes se tinham sintomas mais característicos. A gente chegou a uma conclusão de alguns sintomas mais característicos, né? Na verdade, eu nunca teve um sintoma muito característico. Mas a gente conhecia alguns que eram mais comuns entre, né, os pacientes. E hoje eles são todos parecidos. E é porque é uma infecção respiratória, então vai ser semelhante, né? Vai potencializar um ou outro, dependendo qual é a infecção. Então, por que é importante hoje a gente realizar esses tipos de testes? Não só fazer o COVID. Então, o que a gente realiza? O laboratório hoje faz isso. O laboratório realiza o teste do Covid-19, da influenza B e da influenza A. Uhum. Então, a gente faz esses três testes simultâneos. E acontece, nós já temos relatos aí de recente, dessa última semana, de pacientes que positivou só para influenza A, né? Que daí, como eu disse, é importante saber qual é o tipo do vírus que está ocorrendo, o processo infeccioso da gripe ali, porque aí vai mudar o tratamento, às vezes, né?
Sim.
Então, já tivemos paciente só com influenza A, já tivemos paciente com influenza B, que é a gripe sazonal, que é comum, e COVID associado. Tivemos só COVID. Então, assim, ó, tem tanto contaminação simultânea, porque isso não quer dizer que eu peguei, estou com COVID, só posso estar com COVID, não. Eu posso estar com as três, eu posso estar com mais de um, uhum. Porque são vírus diferentes, né? Então, já tivemos situações simultâneas de COVID com influenza A, né? Que é H1N1, H2N3, que agora está mais repercutindo bastante, né? Já com influenza B, que é a gripe sazonal, tivemos isolados. Então, é importante você realizar o teste em conjunto. Por que que eu estou dizendo isso? Porque se você tem uma influenza A, a gente conhece hoje o tratamento da influenza A, que é o Tamiflu, é um antirretroviral. Então, dependendo do quadro clínico do paciente, dependendo, né, o que o médico vai achar, vai ter que ser necessário fazer o uso do Tamiflu. Se é uma influenza B, que é a gripe sazonal, a gripe comum, vai depender também do quadro infeccioso. Se for um quadro mais tranquilo, não precisa fazer só um analgésico, antipirético é o suficiente, né? Não precisa nem o uso do antibiótico, então vai depender da evolução do quadro. Se é o COVID, vai ter que ter esse isolamento, né? Porque a transmissão é mais rápida, então é importante ter o isolamento. E também vai ser necessário ou não o tratamento. Vai tudo depender de cada quadro, de cada situação de cada paciente e de como que cada clínica, cada médico vai... né, vai achar melhor do tratamento, então é importante também tu ter o diagnóstico e tu ter o acompanhamento médico, né?
Exatamente.
É muito importante para saber. Tem situações que vai ser necessário tratar, tem situações que não vai ser necessário tratar, que vai se esperar passar o ciclo, né?
Exatamente.
Então, por isso é importante. E o Biolab está fazendo o Biolab devido a essa situação, assim, e até para a gente poder ajudar a população que a gente... acho importante hoje também nós ter esse diagnóstico, né, correto, saber qual dos vírus que está circulando, porque todos estão circulando, né, qual dos que acometeu o paciente, a gente não está realizando a gente fez um desconto. Então, assim, ó, quem realiza o teste de COVID conosco, o teste de antígeno de COVID, além de ter um desconto no teste do COVID também, vai realizar o teste da influenza A e B com 50% de desconto. A gente está dando 50% de desconto em cima do outro teste, então. Aí fica um valor bem mais acessível.
50% você tá... no segundo teste.
No segundo teste. Porque se eu fizer o teste, só ir lá e fizer o teste das influenza, H1N, né, do A, influenza A e influenza B, vamos falar assim, da gripe comum e da gripe suína, vamos pensar assim, que fica mais fácil, vai ter um valor X. Mas se eu fizer associado junto ao teste do COVID... nesse teste eu tenho 50% de desconto. Uhum. E tenho desconto também no teste do COVID. Uhum. Então a gente. E sempre pensando que o laboratório é o local é o correto de fazer exames, né?
É o mais indicado.
É o mais indicado, porque assim, ó, exame é uma coisa séria, né?
Muito sério.
Exame se faz dentro de laboratório. Por quê? Porque o laboratório tem a validação do teste. O laboratório conhece a sensibilidade, a exatidão, a especificidade. Isso é muito importante no teste. Não é algo que a gente faz novo. Então, isso aí, a gente trabalhar com essa questão de imunologia, que é anticorpos, que é antígeno, que é vírus, que é bactéria, já é algo, fungo, é algo que é de dentro do laboratório. Então, o analista clínico tem esse conhecimento. A gente conhece exatamente tudo como funciona cada teste, né? Então, é assim, ó, o laboratório é o local indicado mesmo para a realização desses testes. Além disso... é muito importante, assim, ó, a gente tem quatro exames que são exames cruenciais, assim. Posso dizer, numa situação de COVID e até numa situação de uma outra infecção respiratória. Cinco exames, melhor dizer. Que a gente chegou, assim, ó, dentro dos laboratórios, durante toda essa pandemia do COVID, a gente foi descobrindo quais são os principais exames. Então, é importante tu fazer um hemograma, um PCR e um VHS. Esses três exames são marcadores de processo inflamatório. Ele vai te dizer a que nível está o processo inflamatório no momento. O LDH é um exame lactato desidrogenase, é um exame que te dá uma marcação de que evolução vai ter o quadro. Então, se ele já estiver alterando, ele vai apresentar para o clínico, ele vai avisar que vai ter uma evolução maior. E o dímero D, que é um exame importantíssimo, pelo menos no COVID, que foi descoberto aí, que ele é o grande marcador de microcoágulos, né? Formação de coágulos, que era o grande problema que acontecia no início, que não se sabia por que as pessoas estavam entubadas e acabavam morrendo e estavam... Achava-se que estava respirando e, de repente, não tinha mais respiração. E era por causa dessas embolias, né? Por causa desses coágulos, dos AVC que teve, dos derrames, das tromboses, por causa dessa, dessa formação de microcoágulos, né? Então, você tendo esse diagnóstico do dímero e sabendo que está aumentado, vai tomar uma medicação, que é um anticoagulante, que é o Xarelto, e vai diminuir esse risco. Então, esses exames são muito importantes, assim, ó. Tanto pro COVID, foi um exame, assim, importantíssimo. E para as outras gripes também, você consegue avaliar o grau que elas estão. E a gente tem também esse pacotinho de exames com preços bem especiais para ajudar quem quiser, né? Tá, tem o diagnóstico, não estou muito legal, vamos fazer o exame? Vamos ver como é que tá, porque dependendo do quadro infeccioso, vou ter que fazer o uso do antibiótico para auxiliar ou de outra medicação, né, associada.
Sim.
Então, é bem importante... Essa questão no COVID, fazer esses exames que são, de certa forma, as preventivos também, né? Eles estão avaliando o quadro inicial, mas ele tem exame preventivo aí também, que nem o lactato desidrogenase, que eu falei, o LDH, é um exame que é um grande marcador. Ele vai te marcar conforme vai ser o tamanho da lesão provocada pelo vírus. Então, verdade. É bem importante isso, é.
Muito bem. Obrigado, Alessandra.
Obrigado. Então, obrigado por esse espaço, né? Que se a gente começar a falar aqui, a gente vai longe, né? Mas como eu coloquei...
Mas sempre é bem importante isso. Ainda mais nesse momento.
Nesse momento. Então, assim, ó, o cuidado é importante ainda. O uso de máscara. Claro, né, quem não fez a vacina, ter mais cuidado. Hoje, perceber a importância da vacina está aí, né? Veio para mostrar a importância da vacina. Acredito, como eu disse, que vai virar uma endemia, então o Covid não vai mais embora. Nós vamos sair desse processo de pandemia e vamos entrar no processo de endemia. E que muita gente vai adquirir hoje a imunidade natural, né? O Omicron vem e muita gente vai se contaminar, muitos nem vão ficar sabendo, porque de repente nem vão apresentar sintomas. Se não realizar os testes, não vai ter como saber, né? E então, assim, ó, vai vir auxiliando a vacina, porque vai ser a imunidade natural. Vai ser a imunidade adquirida através do vírus, né? Então, por isso que eu acho que ela vai acalmar a pandemia, assim, ó. E tanto é que o Ministério da Saúde, só colocar ali, assim, rapidinho, ele mudou até o protocolo dos isolamentos, né? Vocês já colocaram alguma coisa aqui, é que se não tem
sintomas... Diminuiu o espaço de tempo.
Isso. Se não tem sintomas, aqueles que são assintomáticos e que estão bem, então 5 dias é o suficiente de isolamento. Só que para sair do isolamento tem que fazer um teste e comprovar que o teste está negativo. Porque aí não tem mais replicação viral, por isso não tem sintomas. Se tiver alguma febrezinha nesse período ainda, então são 7 dias. E o máximo seria 10 dias para aqueles que se agravam mais, né? Mas, graças a Deus, a gente não está vendo muito caso se agravando, né? E graças à vacina, né?
Que bom.
É. Mas, então, muito obrigada por essa oportunidade. Estamos aí. Qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco no Laboratório Biolab. Nos procure lá, que a gente está realizando orientações também. E estamos realizando os testes. Hoje está chegando alguns novos testes já. E vamos em busca, né? Porque correndo atrás, que essa dificuldade de testes aí está grande. Inclusive da influenza. A influenza está pior de conseguir teste do que a própria COVID.
Impressionante.
Então, bom dia para todos.
Obrigado.